título dessa mensagem é Santificado. Mateus, capítulo 6, versículo 9. A palavra de Deus diz bem assim: Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Amém? Iniciamos hoje uma nova série de mensagens cujo título é Orando com Jesus. Nome propício, né, por uma quinta de oração. Então, iniciamos hoje uma série chamada Orando com Jesus. O intuito dessa série é refletir melhor sobre os aspectos das orações de Jesus no Novo Testamento. E, acima de tudo, nós queremos aprender sobre aquilo que ela tem a nos ensinar. Se inicialmente falaremos sobre os fundamentos da oração, e nas próximas semanas destrincharemos porções por porções dessa oração do Pai Nosso. Então, o convite nessas próximas semanas é para que a gente possa se deleitar, para que a gente possa nos aprofundar sobre aquilo que o Senhor tem a nos ensinar sobre a oração. A oração do Pai Nosso, ela é considerada por muitos a oração mais importante da cristandade. Basta você observar os grandes teólogos, todos se referem à oração do Pai Nosso como aquela que é a mais importante, pois é Jesus que nos ensina a orar. A oração do Pai Nosso não é apenas uma oração, e sim também um estilo de vida que Jesus deixou aos seus discípulos. Porém, como é difícil orar. Como é complicado nós orarmos. A missionária Edneia Williams, certa vez falando sobre oração, ela disse bem assim: é difícil ouvir a voz de Deus quando você já decidiu o que quer que Ele diga. Vou repetir novamente: é difícil ouvir a voz de Deus quando você já decidiu o que quer que Ele diga. Creio que esse ponto seja um dos maiores empecilhos para a nossa oração. Sim, eu creio que esse aspecto seja um dos grandes empecilhos das nossas orações. Porque muitos querem somente pedir. Muitos querem somente falar com Deus, mas não querem ouvir. Muitos querem colocar a sua vontade na boca de Deus, para que Deus cumpra a sua vontade, e não Deus cumpra a vontade dele aqui na terra. Nós vivemos em uma sociedade imediatista. E a cada dia que passa, nós queremos que Deus responda às nossas orações de forma imediata, parecendo um pedido no iFood, com tempo marcado. Deus, eu quero que o Senhor me responda essa oração em 30 minutos. Se o Senhor não responder, eu vou agir como uma criança mimada. Vou espernear, vou abrir uma reclamação, vou entrar lá no Reclame Aqui, vou começar a reclamar do Senhor, porque o Senhor não respondeu a minha oração. E isso é uma doença dos nossos tempos. Achamos que Deus tem a obrigação de nos responder imediatamente quando nós oramos. Nós vivemos tão ansiosos que esquecemos de depositar a confiança em Deus. Esquecemos de reconhecer quem Deus é e falamos: Deus, seja feita a minha vontade. O reverendo Hernandes Dias Lopes, argumentando sobre a ansiedade nos nossos tempos, ele disse bem assim: ansiedade é apostar no fracasso, é assumir o controle da vida ao invés de confiar em Deus e de descansar na sua bondosa providência. A ansiedade é um pecado, pois ela é um sinal de incredulidade. Quando eu falo de ansiedade aqui, eu não estou falando de um aspecto patológico, mas esse aspecto que nós vivemos pensando o tempo todo no futuro e esquecemos de depositar a nossa esperança nas mãos de Deus. Existem doenças patológicas, doenças de saúde emocional que é causada pela ansiedade, mas a Bíblia nos ensina que viver pensando no amanhã é pecado. O problema não é você sonhar em ter uma vida melhor. O problema não é você imaginar como vai ser seu dia seguinte. Mas você viver no futuro você se aliena do presente, esquece de confiar e depositar a sua esperança naquele que é o Senhor e Salvador das nossas almas. A única cura para a ansiedade é colocar os nossos joelhos no chão diante de Deus. Nós precisamos depositar em Deus totalmente a nossa dependência. A teologia reformada tem um termo bem interessante, que eu gosto bastante, que se chama coram Deo, que significa diante de Deus. A teologia reformada afirma que absolutamente tudo o que existe, tudo o que acontece, se dá diante da presença de Deus. Tudo que existe deve render glória a Ele. E por esse motivo, a vida cristã é um convite à compreensão que nós estamos diante de Deus. Este tipo de pensamento é o retorno da ideia bíblica que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e a razão de tudo aquilo que existe. Ao lermos Mateus capítulo 6, nós vemos que Jesus está ensinando exatamente sobre isso. Ele está ensinando esse estilo de vida que se dá diante de Deus para os seus discípulos. Jesus, ele inicia o capítulo 6 do Sermão do Monte, atacando a base de sustentação do farisianismo, que era a oração, a caridade e o jejum. Você encontra essas questões nos versículos anteriores a este que nós lemos. Jesus nos ensina que um relacionamento com Deus se dá diante dele e não diante de encenações. Para ganhar reconhecimento público. Para vocês terem uma ideia, pelo menos no panorama, né, ou no plano de fundo dessa mensagem, Jesus está ensinando que seus discípulos não orem como os fariseus. Quem assistiu aquela série The Chosen já teve pelo menos um gostinho de entender como os fariseus oravam naquele período histórico. Eles iam para o meio da rua, rasgavam suas roupas, e gostavam de se achar super espirituais. E é complicado isso, né? Porque a verdadeira espiritualidade não se dá na forma pública, mas se dá na intimidade do seu quarto secreto. Nós não precisamos nos aparecer, não precisamos mostrar que somos santos e especiais pela forma que nós oramos. Mas a Bíblia nos desafia a entrarmos num quarto secreto. Entrarmos como se fosse num sótão ou num porão, né? Acho que num porão fica melhor para poder fazer essa analogia. Trancarmos a porta e falarmos diretamente com Deus. Somente eu e Deus. E Jesus desafia aqueles que querem seguir a Jesus a não buscarem espetáculo, mas reconhecerem que existe um só que pode resolver todas as questões. Jesus aponta um caminho para a transformação do coração. Por este motivo, quero trabalhar alguns pontos com vocês nessa noite, a respeito do versículo 9. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite é que precisamos reconhecer quem é Deus. Sim, nós precisamos reconhecer quem é Deus. Jesus, ele inicia a oração do Pai Nosso, dizendo, Pai Nosso, Pai Nosso. Jesus, ao chamar Deus como Pai, ele nos ensina muito sobre a autoridade, a ternura e a intimidade do amor cuidadoso de Deus como um Pai. Jesus, ao mesmo tempo que era Deus, ele nos ensina um pouco daquele relacionamento que ele tem dentro da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nos ensina que esse Pai que está nos céus, ele é totalmente relacional. Embora o tema paternidade nos nossos tempos seja um tema bem distorcido, a Bíblia nos ensina algumas questões valiosas sobre isso e principalmente a paternidade de Deus. O Antigo Testamento tem muito a nos ensinar. Embora a paternidade de Deus não seja o tema central do Antigo Testamento, a Bíblia traz algumas analogias que eu quero refletir com vocês nessa noite. Deuteronômio 32, versículo 6, diz bem assim: é assim que retribuem ao Senhor, povo tolo, sem juízo? Não é Ele o Pai de vocês que os criou? Não foi Ele que os fez e os estabeleceu? Este texto nos lembra que o nosso Pai, Ele é um Pai criador de todas as coisas. As nossas orações devem ser direcionadas para aquele que criou todas as coisas, tanto os céus quanto a terra. Todas as coisas que existem e foram feitas por intermédio dEle. Tudo, de fato, deve estar debaixo do juízo dEle. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E nós precisamos ter isso em mente. Deus é o Criador de todas as coisas. Ao chamarmos Deus de Pai, nós estamos falando com o Criador do Universo. Isso deve ser um alento para nós. Deus não criou o Universo e foi embora. Mas Ele é um Deus relacional. E Ele pede para que nós chamamos Ele de Pai. O segundo ponto, o segundo trecho que eu quero refletir, está lá no Salmo 103, versículo 13, que diz bem assim: o Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso, compassivo para os que o temem. Esse texto nos ajuda a lembrar que temos um pai que Ele é bondoso, compassivo para com seus filhos que o temem. Em uma época onde as visões de paternidade são distorcidas, em uma época onde os homens cada vez mais esquecem de cumprirem seu papel de pai, Deus nos chama a atenção que Ele é um pai bondoso e compassivo que não abandonou seus filhos. E acima de tudo, a palavra nos lembra que existe um Deus justo sobre todas as coisas. E Ele está no comando de tudo. Isaías 63, 16 diz que certamente ainda és nosso pai. Ainda que Abraão e Jacó nos deserdassem, continuaria, Senhor, a ser o nosso pai. És o nosso redentor desde as eras passadas. O texto nos lembra da nossa esperança está em Deus. Ele que é o nosso redentor. Ele que nos libertou do cativeiro do pecado. Ele que resgatou o povo do Egito e agora nos resgata no meio à nossa miséria. Ao reconhecermos que Deus é Pai, nós lembramos de tudo isso e muito mais. Nós lembramos que existe um Deus que Ele é justo sobre todas as coisas e somente Ele pode nos salvar. Portanto, a gente pode depositar nossa esperança nele. Por isso que nós oramos, Pai Nosso. Pois nós reconhecemos que o Deus eterno, o Deus que se fez carne, o Deus que Ele é soberano, esse Deus que Ele é bondoso e compassivo, Ele cuida de nós, está aqui para nos salvar. Ele nos ama. Se o Antigo Testamento ele traz essas verdades, o Novo Testamento traz uma realidade mais profunda. Gálatas 4, versículos 6 e 7, diz bem assim: e porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, por meio dele clamamos, Abba Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho de Deus, Deus o tornou herdeiro dele. É por conta do sacrifício de Cristo Jesus na cruz que nós fomos adotados por Deus. É por conta de Cristo que nós podemos chamar Deus de Pai. Sim, é por conta do amor e da misericórdia de Cristo naquela cruz do Calvário. Nós fomos adotados por Deus e podemos chamar Deus de Pai. E o Espírito Santo que habita em nós testifica isso. É isso que o texto de Gálatas afirma. Isso deve ser o maior alento para nós. Porque não existe mais nenhuma condenação, não existe nem morte, nem mais nada que possa nos impedir do amor de Deus. Por conta do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O cantor Marcos Telles tem uma música bem interessante que se chama Colossenses e suas linhas de amor. O Marcos Telles, no trecho do refrão dessa música, ele diz bem assim: e aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor, e agora um homem feito eu, pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo no seu verter. É em Cristo que podemos chamar Deus de Pai, é em Cristo que nós somos adotados como filhos de Deus. É porque nós fomos adotados por Deus que nós podemos orar: Pai nosso, que estás nos céus. Pois o Deus eterno que se fez carne, manifestou seu amor na cruz do Calvário, nos estabeleceu, reconstruiu essa linha que foi rompida por conta do pecado e nos fez ter livre acesso ao trono da glória de Deus. É por conta de Cristo que nós sabemos que existe uma verdadeira segurança, existe um verdadeiro Pai, existe alguém que nos ama de fato, de verdade. Você pode ter tido alguma experiência traumática na sua vida por conta de paternidade ou por outras questões, mas saiba que existe um Deus que Ele é bondoso, Ele ama e Ele te ensina qual é o amor perfeito para a sua vida. Não deixe que as suas experiências do passado frustrem o seu relacionamento com Deus. Deus fez novas todas as coisas e Ele te convida para ter um momento de intimidade maior com Ele. Por isso que nós oramos: Pai nosso que estás nos céus. Pois nós temos esse Pai bondoso. Como o texto fala, Abba Pai, lá em Gálatas. Esse Pai amoroso, é isso que significa a palavra Abba Pai, Pai amoroso que nos ouve e nos compreende. Pois nós sabemos que temos um Deus verdadeiro e nele deve estar depositada a segurança da nossa alma. Salmo 33, 20 até o 22 diz bem assim: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. A nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio, nosso escudo. Nele o nosso coração se alegra. Nele podemos confiar no seu santo nome. O texto fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Nós temos um Pai que é santo, que nós podemos descansar. Um Pai que Ele é totalmente misericordioso. Por isso que nós podemos orar: seja santificado o seu nome. E esse é o segundo ponto que eu quero adentrar com vocês nessa noite. É porque nós temos um Pai que Ele é grandioso, que estás no céu, que podemos dizer: santificado seja o seu nome. Pois a verdadeira segurança da nossa alma está depositada no Deus Criador do Universo. E compete a nós somente em glorificar o nome de Deus. Compete a nós só a reconhecer o seu santo nome. Salmo 103, versículos de 1 a 4, diz bem assim: bendiga minha alma o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma, ó Senhor, e não se esqueça nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e de misericórdia. Meus irmãos, nós precisamos nos alegrar, pois nosso Deus, Ele é grandioso e misericordioso. Apocalipse 4, versículos de 8 a 11, diz bem assim: e os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estavam cheios de olhos ao redor, E por dentro não tinham descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. É porque nós temos um Deus que Ele é santo, poderoso, um Deus que Ele é glorioso, nós podemos glorificar Ele o tempo todo. A oração deve estar ligada diretamente a esse fato de nós reconhecermos quem Deus é. A maior dificuldade nossa na oração é que muitos de nós queremos: Deus faz isso, Deus faz aquilo, e esquecemos de reconhecer primeiro quem Deus é. Esquecemos de reconhecer o nome de Deus, esquecemos de reconhecer a paternidade de Deus, porque queremos a resolução dos nossos problemas. Deus não precisa que eu diga que Ele é santo para Ele existir. Pelo contrário, sou eu que preciso reconhecer diariamente em meu coração que existe um Deus que Ele é santo, que merece ser evidenciado o tempo todo. É por conta disso que eu oro diante dEle, reconhecendo totalmente a sua soberania. É através de um relacionamento íntimo com Deus que nós dizemos: santificado seja o seu nome. Somente aquele que se coloca no quarto secreto pode dizer: santificado seja o seu nome. Somente aquele que separa um momento a sós com Deus pode dizer: santificado, Senhor, seja o seu nome. Pois essa pessoa não está buscando a glória para si, mas está buscando a glória de Deus. Nós precisamos reconhecer o tempo todo que Deus é o centro das nossas vidas. E cada vez que oramos, cada vez que nós abrimos as nossas bocas, nós possamos mortificar o nosso ego e mortificar aquele fariseu que habita em nós, que muitas vezes está louco para sair, louco para se mostrar. Mas, acima de tudo, nós precisamos reconhecer que aquele que é superior a todas as coisas deve ser evidenciado nas nossas vidas, o tempo todo. Jesus, Ele conhece o coração de cada um. Jesus conhece como você entrou aqui essa noite. Jesus, Ele conhece você por inteiro. Jesus, Ele nos ensina que a primeira coisa na nossa vida deve ser Deus. Jesus, ao nos ensinar o Pai Nosso, nos lembra quem que deve ser aquele que deve ser a prioridade na nossa vida. A oração do Pai Nosso nos lembra da centralidade das nossas orações. A nossa centralidade não deve estar naquilo que nós queremos. Você pode pedir tudo o que você quer, isso é válido, Deus ouve a sua oração. Mas, acima de tudo, você deve lembrar para quem você está orando. Você deve lembrar de quem você está tendo com quem você está tendo um relacionamento. Portanto, eu quero deixar uma pergunta para vocês nessa noite: aonde está a centralidade das suas orações? Aonde você tem buscado o centro das suas orações? Se a centralidade que você busca estiver em uma outra causa que seja diferente do nome de Deus e do reino dele, reordene sua vida. Se a centralidade das suas orações estiverem no seu trabalho, em outras coisas, reordene. Coloque Deus em primeiro lugar nas suas orações. Confie e deposite em Deus toda a sua ansiedade. Confie e deposite em Deus todas as suas expectativas. Coloque Deus primeiro sobre todas as coisas. O texto bíblico fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se o reino de Deus, as coisas do reino de Deus devem ser buscadas primeiro, porque você quer colocar a sua vida em primeiro lugar? Jesus nos ensina que Ele deve ter toda evidência. É Deus que deve ter toda evidência. Eu sei que em uma semana agitada de trabalho, de estudos, a última coisa que nos falta tempo é refletir sobre o nosso momento devocional. Muitas vezes mal conseguimos ler a Bíblia ou mal conseguimos orar por conta de uma agenda corrida. Mas o convite bíblico é que você reordene as prioridades na sua vida. Você reordene tudo aquilo que te afasta de Deus e coloque Deus no devido lugar na sua vida. E por isso que eu falei no início do culto, toma o seu lugar, Deus, reina sobre minha vida. A gente precisa convidar Deus para reinar sobre a nossa vida. Nós precisamos convidar a Deus para que Ele tome o lugar de honra. Deus não precisa que eu fale isso para que Ele tenha um lugar de honra. Mas, como discípulos, nós devemos reconhecer. Nós precisamos ter um coração mais humilde. Nós precisamos ter um coração que reconhece que existe um que é primeiro sobre todas as coisas. Eu não sei nem se você, quando entrou aqui hoje, você chegou a orar. Ou se a sua primeira oração do dia foi aqui na igreja. Mas eu queria convidar vocês, nesse momento, para refletir. Para refletir como tem sido a sua caminhada com Deus. Nós vivemos em uma época de tantos relacionamentos abusivos, que muitas vezes trazemos esses relacionamentos tóxicos até para Deus. Queremos colocar Deus dentro do nosso molde. E trazemos, muitas vezes, as nossas doenças diante de Deus. Mas deposite tudo diante de Deus. É Deus que é capaz de curar todo o seu interior. É Deus que Ele é capaz de te dar um novo coração. Esse Deus que Ele é eterno, soberano, bondoso, amoroso, justo e compassivo. Ele é capaz de fazer novas todas as coisas. Porém, nós precisamos reconhecer isso o tempo todo. Que Deus, Ele é Pai. Deus é Santo. Deus é grandioso. Confie nisso, que existe esse Deus grande. Porque quando chegar o dia da adversidade, você vai lembrar desse Deus que Ele é grande e poderoso. Ele te motiva para você lutar frente aos seus desafios. Amém?